Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Para você, torcedor brasileiro, vem comigo, 5 horas e 4 minutos, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesse dia 14 de agosto de 2017, nessa segunda-feira, eu estou na apresentação, Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, está nos comentários no Rio, Jorge Vambuga, nosso comentarista de classe, direto de Brasília, e ainda o nosso Márcio Guedes, o nosso Sinergia TV Brasil Rádio Nacional, participando conosco sempre às segundas e quintas-feiras, e hoje a participação do nosso Márcio Guedes, tá certo? Então, mesa de áudio, categoria do Sebastião Luiz Xavier, central técnica do nosso Joca Sanches, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte Otávio Prédio Magrão. Olha aí o No Mundo da Bola pra você.
É o povão de sua norte, ligadão no som mais forte do esporte. É nacional.
Caramba! É tudo contigo agora!
Carlos Bate!
Vem comigo, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5. Vamos agora começar esse programa No Mundo da Bola, falando nessa segunda-feira de...
Campeonato Brasileiro Série A.
E o Corinthians não entrou em campo, hein? Mas segue líder depois da 20ª rodada que aconteceu nesse sábado e domingo e que vai se fechar hoje com Santos e Fluminense na Vila Famosa, Vila Belmiro. Jogo que fecha a primeira rodada, o retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. E a competição continua com o Corinthians com 8 pontos de diferença, 47 na primeira colocação, Grêmio com 39 na segunda posição após a derrota do Grêmio Porto Alegrense para o Botafogo por 1 a 0. Os resultados: Atlético Goianiense 1, Curitiba 0, Vitória 0 e Bahia 1. O São Paulo venceu de virada 3-2 o Cruzeiro. Vasco empatou com o Palmeiras 1-1. Atlético Mineiro venceu o Flamengo 2-0. Sport Recife e Ponte Preta ficaram no 0-0, confirmando Botafogo 1, Grêmio 0. E aí o Santos e Fluminense é o jogo que vai fechar essa 20ª rodada. 47 pontos confirmando o Corinthians, 39 o Grêmio, 35 o Santos, que pode encostar no Grêmio, pode chegar a 38 se vencer hoje o Fluminense. Palmeiras fica com 33, o Sport 29, Atlético Paranaense 29. São os seis primeiros que estão no G6. Sétima colocação, caiu o Flamengo para 29 pontos também, mas na sétima com apenas 7 vitórias contra 8 do Sport, 8 do Atlético Paranaense. E aí, lá embaixo temos a Chapecoense 22, o Avaí 21, Vitória 19 e o Atlético Goianiense com 15 pontos. 5 horas e 7 minutos, você participando conosco. Lembrando que esse jogo Chapecoense-Corinthians era o jogo programado, porque a Chapecoense logicamente está disputando a Copa Suruga Bank lá contra o Urawa Red Diamonds lá amanhã no Japão. Então, em função disso, a Chape está fora do país e só enfrenta o Corinthians, jogo reprogramado para quarta-feira, 23 de agosto, na Arena Condá, às 19h30, jogo que seria dessa 20ª rodada. A gente quer a participação sua aqui no programa No Mundo da Bola. Venha participar conosco, torcedor brasileiro, acessando o nosso Facebook, o nosso Twitter ou o nosso WhatsApp. Responda: o Corinthians já é o campeão brasileiro de 2017? Depois dessa última rodada, depois do Grêmio não conseguir uma vitória sobre o Botafogo e diminuir a diferença? Mande a sua mensagem para a gente e participe do nosso programa. Você vai participar de várias perguntas durante o programa. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Nosso Twitter é @BC Esporte. O WhatsApp é o 99784-9503. E os telefones 2117-6918 ou até 6919 para você participar conosco. Vamos receber os nossos comentaristas para análise das nossas primeiras notícias aqui no programa No Mundo da Bola 5 e 8.
Jorge Ramos,
eu peguei tudo aqui, peguei o papel do Jorge da classificação aqui. Mas Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, eu ontem até analisei com o Valdir antes do comentário final dele, dois aspectos aqui, não sei se você concorda, a subida do Atlético Paranaense, Furacão, né? Já teve lá embaixo, e hoje é o sexto colocado, a queda do Flamengo, por exemplo... Ah, o São Paulo vencendo, conseguindo ficar fora do Z4. E o Corinthians, o Grêmio não vencendo, e o Corinthians mantendo essa grande diferença. Boa tarde para você, Jorge.
Boa tarde a você também, Borges. Boa tarde a todos os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Realmente, é se destacar essa recuperação do Atlético Paranaense, né, que começou muito mal o campeonato. Inclusive, acredito eu, muito pela divisão... A, né,
troca de técnico, né?
Não, teve a troca de técnico, que influenciou bastante. Não é o
Fábio... Teve o Eduardo.
Eduardo Batista.
Batista, que entrou no lugar do Atuari, que o Atuari ficou na parte de... Como o Antônio Lopes
como
faz,
um gerente.
Como fosse um gerente. Aí saiu o Eduardo Batista, o Paulo Atuari também foi embora. Mas aí veio o Fábio Soares, né?
Isso. Agora, o que acontece é que... A divisão do Atlético Paranaense entre o Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, a Libertadores, isso deu um certo enfraquecimento justamente no Campeonato Brasileiro. E, depois da eliminação, esse trabalho começou a ser feito, essas mudanças começaram a ser feitas e o Atlético começou a jogar melhor, a ter uma regularidade maior no Campeonato Brasileiro.
É porque foi surpreendente aquela classificação. Foi. No último jogo, o Flamengo jogando de um lado, ele jogando do outro, ele conseguiu classificar para a fase seguinte da Libertadores.
A fase seguinte, que é a fase justamente do mata-mata.
Isso.
E depois acabou sendo eliminado. Isso. Então, eu acho que isso também colaborou para que, obviamente, a troca de técnico também foi importante, sempre há uma motivação maior dos jogadores, e o Atlético subiu de produção no Campeonato Brasileiro, que, de uma certa forma, está muito equilibrado. Né? Se a gente analisar, tirando o Corinthians, vamos dizer, até o Grêmio, né? O restante ali, até a 15ª colocação, o Bahia tem 23 pontos, e o que está na 5ª colocação, que é o Sport, tem 29. Então são apenas aí,
pequena, né?
6 pontos. Né? Então há muito equilíbrio. Então essa retomada do Atlético foi uma sequência de 4 vitórias que fez com que o Atlético Paranaense conseguisse chegar a esse posicionamento. É super interessante.
E essa queda do Flamengo, essa queda vertiginosa em relação ao Campeonato Brasileiro?
Dentro do Flamengo é um problema político muito grande, né? E havia muita divisão com relação ao Zé Ricardo. Isso afetou bastante. O Zé Ricardo, o Flamengo, quando o Zé Ricardo saiu, o Flamengo estava na 5ª colocação. Né? Então não havia motivo para tirar um treinador que está ali na 5ª colocação. Aí o Flamengo, com várias pressões internas, o próprio presidente acumulando a vice-presidência de futebol, não resistiu à pressão dos seus outros, dos conselheiros, dos outros diretores, e acabou tirando. E o Flamengo dá um tiro no escuro com a chegada do Rueda. O que vai acontecer, ninguém sabe, porque o Rueda vai entrar justamente numa partida de mata-mata da Copa do Brasil.
Ele está treinando nesse momento o time, e havia uma expectativa de 3 horas ele dar a entrevista antes do treino, mas passaram para depois do treino, porque até para ele saber com quem ele vai trabalhar, se ele já vai ter uma forma do time que vai jogar na quarta-feira.
O Borges pode ter certeza que ele não vai fazer nenhuma modificação, ele vai apenas o lado emocional, ele vai tocar os jogadores pelo lado emocional, e só.
Tá certo, vamos ao nosso Jorge Vamburgo. Antes do Márcio Guedes, Jorge Vamburgo vem hoje aqui com ele, o comentarista de classe. E aí, Jorge Vamburgo, a questão justamente não só do Atlético Paranaense e do Flamengo, mas principalmente do Corinthians. Em relação à equipe do Corinthians, o Corinthians que aproveitou, né? O Grêmio não venceu e a vantagem continua e pode aumentar até, se ele vencer o Chapecoense mais lá atrás, aí vai ganhar de 8, vai passar para 11, aí vai ser uma vantagem espetacular. Como é que você viu essa rodada que começou sábado e teve domingo e ainda tem hoje Santos e Fluminense, hein, Jorge?
É uma rodada favorável aos clubes que estão lá na frente, os quatro primeiros, né? O Palmeiras, mesmo empatando, não mudou de posição. E o empate com o Vasco manteve o Palmeiras lá no G4, não se alterou a posição. Até mesmo, acredito que desses não ter mudado muito não, porque o Palmeiras estaria, né? É verdade, não mudaria, porque ele estaria com 31 pontos, continuaria em quarto lugar na frente do Sport. E o Corinthians, como não jogou, ganhou, se beneficiou de todos os outros resultados, continuou com 47 pontos. Né? O Grêmio arriscou e perdeu, né? Jogou, colocou o time reserva contra o Botafogo, e sabia, era um jogo que ele não estava valorizando mesmo, porque o que vai valer mesmo é o jogo que eles terão depois, né? E o Grêmio realmente poupou o time, não fazia muita questão de. Até deu trabalho, o Botafogo fez a sua parte e tal, mas não estava ligando muito para esse resultado. O Santos continua firme, lá com 35 pontos no terceiro lugar. Então a rodada manteve os quatro lá que estão lá em cima, sem alterações, né? E quem caiu ali da. O Flamengo, acho que quando começou a rodada, estava em sexto por ali, e agora está em sétimos, né? Então o Flamengo caiu um pouco, mas também mesmo assim não foi muito, né? Está com 29 pontos, ainda pode chegar lá no G6, no G6 e até no G4 mais para frente. A rodada foi ruim para o Vasco, esse empate com o Palmeiras foi muito ruim para o Vasco, porque o Vasco poderia, se vencesse, estar agora mais confortável, porque ele caiu para 13º lugar e está a 3 pontos apenas da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense, conforme vocês destacaram, é que subiu bastante na situação, e se mantiver a pegada, ele pode logo chegar lá entre os 6 primeiros. Aliás, entre os 6 primeiros já está, poderá chegar até entre os 4 primeiros.
Valeu, então. Deixa a Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, vem ele aí, ó. Márcio Guedes, tapete é preto e branco hoje, sabe por quê? O Botafogo, ontem eu falei no primeiro tempo, eu falei claramente, sou rubro-negro, ninguém, eu não escondo disso, mas o Botafogo jogou ontem da mesma maneira que o time principal joga. O esquema tático do time é igualzinho. Mudou depois no segundo tempo, porque teve que fazer várias mudanças por cansaço do Arnaldo, outros tipos de mudança para poder, logicamente, o time rodar um pouquinho no segundo tempo. Mas no primeiro tempo teve o mesmo esquema tático. O Botafogo hoje é o virtual favorito da Copa do Brasil, porque tem muito botafoguense dizendo que não. É o favorito da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Como é que você está vendo o Santos e Fluminense hoje na Vila Belmiro, hein, Márcio? Boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Boa tarde ao Hamburg e também ao Jorge Ramos. Olha, em relação ao jogo de ontem, eu concordo contigo. O Botafogo tem o mesmo padrão, porque o Jairzinho faz um trabalho muito bom com todo o grupo. É um time que joga ocupando todos os espaços defensivamente, sai com uma certa velocidade para o contra-ataque. E foi muito legal ver isso. Ontem o Jairzinho acertou na mosca quando ele manteve o Gatito, que acabou sendo importante na vitória do Botafogo, mantendo também dois jogadores do meio-campo titulares, o Bruno Silva e o Matheus Fernandes. O Bruno Silva deu uma certa autoridade ali ao time, para não ficar somente com reservas. E eu acho que o Botafogo poderia até ter ganho por mais gols, porque no final teve pelo menos 3 chances no segundo tempo de aumentar o marcador. Então, é uma prova de que o Botafogo tem padrão de jogo, tem personalidade, está unido. Agora, dizer que é o favorito para ganhar a Copa do Brasil, eu não acho, não. Eu coloco o Grêmio como favorito para ganhar as duas competições, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. E da Libertadores, mesmo considerando os argentinos, que o São Lourenço, que eu vi até agora, não me convenceu, e o River Plate também é um time que está passando por alguns problemas, não é aquele River Plate fortíssimo. Eu vejo o time do Grêmio, taticamente e tecnicamente, como o mais forte desses que restaram, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. Agora, se vai ganhar ou não, isso ninguém sabe, porque mata-mata tem imprevisto, tem jogos traiçoeiros, que o time, um jogador não vai bem, o árbitro também não. atrapalha um time ou outro. Vamos esperar para ver. E o Botafogo Flamengo, para mim, também está uma caixa aí aberta para qualquer coisa. Porque o Botafogo está no momento melhor que o Flamengo. O Flamengo tem um técnico que chegou aí ontem e não sabe de nada, vai por ouvir falar. Mas o Flamengo tem bons jogadores, né?
Uhum.
Tem tradição, tem camisa. Clássico sempre nivela tudo. Então eu acho que o Flamengo tem uma grande torcida. Certamente no Maracanã terá uma pressão da torcida do Flamengo. Para mim está aberto para qualquer... É. O que acontecer nesse jogo aí, para mim não vai ser surpresa nem de um lado nem de outro.
Só para...
Você perguntou sobre o Fluminense hoje.
Santos e Fluminense. O que você acha desse jogo de hoje?
Acho o Fluminense ou o Santos favorito, porque tem um time que bem acertado, um time veloz, que deu uma boa melhorada depois da entrada do Leverkusen, tanto que a colocação dele do brasileiro é muito boa. E o Fluminense está muito instável, muito irregular, muito garoto jogando, mas na base do entusiasmo. É claro que não deixa de ser um clássico, mas o Santos sempre vai muito bem no Pacaembu. Eu acho o Santos favorito.
Tá, só para fechar, agradecendo aqui a você, Márcio Guedes. Isso seria uma tática, querendo o Jair Ventura dizer, não somos favoritos contra o Flamengo, então é uma tática botafoguense, dizendo que não é favorita, para chegar na hora e pimba, é isso?
Eu acho que não, sabe por quê, Borges? Qualquer classe, qualquer um, em qualquer circunstância, pode dar, acontecer qualquer resultado. Você lembra que antes o Botafogo colocou que em reserva todo para jogar com o Flamengo?
Uhum.
E ganhou de 1-0? Pois é, por quê? Porque ali é a tradição, a rivalidade... Os jogadores se empenham mais, então não tem essa história, não. Tem o time que no momento está o melhor. Quem é o melhor no momento é o Botafogo.
Isso.
Quem tem melhores jogadores ainda é o Flamengo. Tem rivalidade, tem surpresa. Eu acho que ninguém é favorito. Tem Botafogo, tem Flamengo. Essa que é.
Valeu, Márcio. Obrigado, hein?
Tá bom? Um abraço a vocês aí, tá?
Obrigado. Jorge Ramos, você vai nessa linha alvinegra, você como bom botafoguense? É a linha do Valdir e do Márcio, dizendo que não tem nada.
Assim, a gente sempre falou isso. Eu acho que é um receio, né, de determinados rubro-negros com relação ao momento do Botafogo. Então fica uma provocação medrosa em relação a isso. O que há é isso, né? Porque o elenco do Flamengo é um elenco muito bom. Passa por problemas políticos internos que afetaram o desempenho da equipe em campo. Mas eu estou com a mesma linha do Márcio. O Flamengo pode se classificar assim como o Botafogo. Não há favorito nesse
clássico
jogo.
É clássico.
Isso aí.
Valeu, já a gente fala mais de Botafogo, Flamengo, Copa do Brasil, também Grêmio e Cruzeiro, a outra semifinal. 5:20, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo, fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca. Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Ela me acompanha o dia inteiro. Está comigo desde quando eu acordo até a hora de dormir. Para o trabalho, para o treino. A água é meu combustível. Não imagino a minha vida sem ela. Principalmente depois dos exercícios na academia.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Música.
no Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo, vem, são 5 horas e 23 minutos, programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E tem notícia de momento, porque o Flamengo acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acusando o Botafogo de não respeitar o prazo para a venda de ingressos. E nesse momento tem notícia de que Botafogo e Flamengo já se acertaram, meu querido Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde para você, Borges, Jorge Ramos, Jorge Bamburga, os ouvintes aqui ligados na Rádio Nacional, rapaziada da técnica. Reunião entre Flamengo e Botafogo na tarde dessa segunda-feira na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu a carga de ingressos para os visitantes nas semifinais da Copa do Brasil. Será de 10%. Com isso, a venda de entradas para a torcida rubro-negra para o primeiro jogo no Nilton Santos começa amanhã, nessa terça-feira. O Flamengo terá direito a 3.800 ingressos no setor sul, Borges.
O Alvinegro não respeitou o prazo de 72 horas, por isso o Flamengo acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Uma picuinha desnecessária.
Existe uma picuinha aí entre Botafogo e Flamengo, a gente sabe desde o caso do William Arão, que existe essa picuinha e os dirigentes não conseguem superá-las. Isso. Superá-la, no caso. Essa questão está errada, deveria ter sido vendido de acordo com o que manda o regulamento.
Citou 72 horas.
São 72 horas, tem que cumprir. Mas como eles chegaram a um acordo e a venda é de 3.800 ingressos aproximadamente...
Um dia resolve.
Menos de 24 horas dá para resolver. Mas está errado, né? Teriam que seguir o regulamento para até dar mais prazo para o torcedor poder adquirir e tal. Mas dos males o menor.
Eu espero que o Flamengo faça da maneira que tem no regulamento, 72 horas, para não entrar na picuinha na outra semana.
Exatamente. Isso que, e também que o jogo transcorra, né? Tranquila, isso é o mais importante, porque a gente tem aí nos últimos jogos confrontos, até morte, né? O que é pior do que tudo isso. Né? Então eu espero que o encontro dessas torcidas seja de paz. É que eles estejam lá para torcer. É um momento complicado, mas vamos ver.
São coisinhas que às vezes são estopins para outras coisas.
Exatamente.
Pequenininhas coisas. 5h25.
Momento Estádio.
Começamos o Momento Estádio, Esportes Olímpicos e Paralímpicos, com ele, Wagner Gomes.
Em uma final emocionante, o Canadá se sagrou campeão da Copa América de Basquete Feminino, que foi disputada em Buenos Aires. Em um duelo em que a Argentina, empurrada pela torcida, mostrou uma força inesperada e quase surpreendeu. Terminou o primeiro tempo na frente. E depois da reação canadense, no terceiro quarto, as argentinas se recuperaram e o jogo ficou indefinido até os últimos instantes. Melissa Gretter teve a bola do jogo nas mãos, mas errou o arremesso de três e o Canadá venceu por 67 a 65. Este foi o terceiro título do Canadá, que também ganhou em 1995 e 2015. Na disputa do terceiro lugar, Porto Rico levou a melhor, conseguiu a última vaga para o Mundial, derrotando o Brasil por 75 a 68. Em outro jogo que se manteve equilibrado, com várias trocas de liderança, e que só nos dois minutos finais foi que as porto-riquenhas abriram a vantagem que garantiu a vitória. Esta será a primeira vez que Porto Rico disputará o Mundial de Basquete Feminino. E o Brasil, infelizmente, está fora, não conseguiu vaga.
Valeu, Wagner Gomes, o Momento Estádio 5h26.
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Secretário de Segurança do Rio critica a legislação criminal e pede apoio da sociedade. Reportagem é de Joana Moscatelli.
O secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro fez duras críticas à legislação criminal e pediu o apoio da sociedade. Roberto Sá fez o desabafo durante o enterro do inspetor da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, Bruno Guimarães Buller, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste, neste domingo, Dia dos Pais. Bruno deixou um filho de 6 anos. Além de parentes e amigos, também estiveram no enterro policiais de outras corporações, como a Força Nacional e a Polícia Militar. O secretário ressaltou que os policiais trabalham em condições adversas e que é fundamental endurecer as penas.
Quando um policial é abatido, a sociedade está perdendo. A democracia é atacada. Nós precisamos trabalhar em condições dignas, seja de recursos humanos e materiais, seja através de uma legislação que ela seja de acordo com a violência que se pratica no Brasil. Nós estamos aqui enterrando um dos nossos. Nós somos policiais, agora trabalhando sob condições totalmente adversas. Quem está ao lado da polícia? Eu pergunto, quem está ao lado da polícia? Discute-se reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, reforma econômica. Mas cadê a reforma criminal? Quem discute aí o Código Penal, que é de 1940?
O Disque Denúncia oferece recompensa de R$5.000 por informações que levem à prisão do assassino do inspetor da CORE. O telefone é 2253-1177. Com informações de Cíntia Cruz, do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Valeu, Joana Moscatelli. Você continua participando conosco pelo Facebook, pelo Twitter, também pelos nossos telefones e também pelo nosso WhatsApp, 997849503-21. É o código do Rio de Janeiro, 997849503. Telefone aqui do Rio, 2117-6918 ou 6919, o outro prefixo, tá certo? O facebook.com/Rádio Nacional Rio é o nosso Face, o Twitter no @BBC Esporte. Tem recado, hein?
Tem, meu caro Carlos Borges. Vou começar com facebook.com/Rádio Nacional Rio. O Rosimar Isidio, ele que é ouvinte de Belfor Roxo, aqui na Baixada Fluminense, ele diz que infelizmente vai acabar dando Corinthians porque não vai dar pro Mengão dele. A opinião também da Jéssica Nobre, também torcedora do Flamengo, tá confiante na Copa do Brasil com a chegada do menino Rueda. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. É. E aqui no WhatsApp, 997849503, código 21, boa tarde, Carlos Bosch, o Corinthians será campeão brasileiro 2017. Sou teu fã de muitos anos, torço pelo Flamengo e pelo América. Esse é o Watson de São Cristóvão. Rapaz,
muitos anos?
De muitos anos. É. Ele parece ser novinho aqui pela foto dele no WhatsApp, né? É, ele entregou, né?
5h29, meu querido Jorge Mamboga, aí, essa picuinha aí, negócio de ingresso, aproveitando, você falou aqui de Flamengo e Botafogo, essa questão aí, dessa picuinha que o torcedor acaba nesse estopim, entrando num esqueminha aí de rivalidade desnecessária, né?
É, uma rivalidade que já existe, não é preciso acirrar mais ainda, né? Felizmente, pelo que vocês estão apurando aí, já foi tudo resolvido, né? Então, isso não foi levado adiante. O rubro-negro vai ter a sua carga de ingresso mínima, conforme manda o regulamento. Então, foi só um ruído, né? Nessa história desse clássico que nós vamos ter aí e que apenas serve para botar um pouco mais de pimenta na rivalidade. Felizmente, parou por aí, não foi adiante.
O Luiz Ferreira tem mais uma pimentinha aqui, vamos lá.
É pimenta não, é só alecrim. Só alecrim na carninha, sabe? Vai bem,
foda. Vai bom.
Não, só mandar um abraço pro Edson Faria. Ele que é fã do Osmar Frazão, tá na escuta do programa. Não quis opinar na nossa pequena pesquisa. Aqui, esse índio é incorrigível. O Rogério Santos, ele fala de Duque de Caxias, também da Baixada Fluminense. Manda um abraço para todo mundo. O Alex Ponciano, o Anésio Figueiro, o Luiz Cláudio, ele que é fã do Rubem Confetti, participando aqui também conosco da escuta do programa, o Rony Alejandro, a Ellen Moraes Senra, a Márcia Laureano, a Raquel Boechat. A gente daqui a pouco registra mais recados, pode.
E a gente muda a pergunta, Botafogo e Flamengo, quem é que você acha que vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil? Mande o seu recado aqui pelo Face, pelo Twitter e também pelo WhatsApp e pelo telefone. 5h31.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Mais de 18 mil pessoas foram ver de perto a estreia do jogador mais caro do mundo e candidato a craque da Copa de 2018. Neymar finalmente entrou em campo na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Guingamp. 18 mil torcedores parece um número pequeno se compararmos aos 222 milhões de euros pagos pelo PSG para ter Neymar. Mas não é isso não. A partida de estreia de Neymar foi válida pela segunda rodada do Campeonato Francês e o Paris jogou fora de casa. A pequena cidade de Guingamp fica na região da Bretanha, leste da França, e possui apenas 7 mil habitantes. O estádio Rue du Roux, onde ocorreu a partida, tem capacidade para 18 mil espectadores. Repare que começamos a matéria falando que mais de 18 mil pessoas assistiram à vitória do PSG. E foi isso mesmo, lotação máxima no estádio, o maior público da história. Além dos 18 mil torcedores, o estádio tem capacidade para receber 80 jornalistas, mas contou com 250 credenciados, fora outros funcionários que participaram da partida. O PSG venceu o Guingamp por 3-0, com uma assistência de Neymar a Cavani e um gol do brasileiro, o terceiro, que fechou o placar. Na saída do estádio, o atacante deu entrevista na zona mista e ele falou sobre ter começado bem a sua campanha na França.
Estou muito contente, acho que é o primeiro jogo, né? Claro que tenho que conhecer meus companheiros ainda um pouco mais, mas muito feliz, me senti muito à vontade dentro de campo, eles me deixaram assim. Bom, acho que com o pé direito, né? Com assistência, com gol e principalmente com a vitória.
Neymar também admitiu que, apesar de estar muito à vontade no PSG, ainda não se encontra em 100%.
Me sinto em casa, então acho que os meus companheiros, né, não só os brasileiros, mas todos os jogadores estão me deixando muito à vontade, muito tranquilo. E parece que eu estou aqui há um bom tempo já. Por aquilo que pareça, né, o começo da temporada, quando eu comecei a jogar os amistosos pelo Barcelona, já venho jogando dessa maneira, né, mais por dentro, também caindo pelas bandas. E o nosso treinador aqui é o que ele gosta, de muita movimentação pelo meio, fora, me deixa muito à vontade. E eu estou me sentindo muito bem. Voltar, pegar o ritmo de jogo de novo, né? Eu já estava quase com o ritmo de jogo, né? Depois parei uns 15 dias e estou voltando. Estou me adaptando, né? Conhecendo meus companheiros, mas logo estou 100%.
Com a vitória por 3-0, o Paris é o segundo colocado do campeonato francês com 6 pontos em 2 jogos, perdendo apenas o número de gols marcados para o líder Lyon. Neymar também aproveitou o momento para dar um ponto final na sua transferência. Ele confirmou que havia dito aos companheiros de Barcelona sobre a possibilidade de ir para o PSG no casamento de Lionel Messi, como o zagueiro Piquet havia afirmado. Porém, disse que a definição de jogar na França só ocorreu realmente 2 dias antes do anúncio da negociação.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
A gente tem que dar uma pincelada na estreia do Neymar. Gostou da estreia do Neymar, ou Jorge Ramos?
Foi uma estreia com gols, né? Com gol, com passe para gol. Eu acho que atendeu a expectativa do torcedor. Não foi assim uma retumbante estreia, mas acho que foi bem aceitável.
Será que é por causa do adversário, que não tem... Logicamente, se ele jogasse lá em Paris, no campo do Paris Saint-Germain...
Talvez fosse um jogo
mais apelo.
Fosse melhor, né? Porque foi um jogo contra uma equipe de pouca expressão. É. Então, você também não vai ter uma repercussão tão grande. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai haver um crescente com relação ao Neymar. O Neymar tende, né, a se desenvolver, a realmente ficar um protagonista, como não era na equipe do Barcelona. Ele dividia esse protagonismo e ficava um pouco mais abaixo até. Eu acho que no PSG vai ter isso. Agora vamos ver o que vai acontecer a partir, né, da própria Copa, né, dentro da Europa. Isso é que vai determinar.
O campeonato francês vai ser tranquilo. 5h33.
Campeonato Brasileiro Série C.
Vem ele aí, o de peso.
Nesse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. 14ª rodada, afunilando a Série C. Pelo Grupo A, o CSA venceu o Remo por 2-0, grande presença de público no Repelé. O Sampaio Corrêa bateu Confiança por 2-1 no Castelão em São Luís. O Salgueiro venceu o Asa por 2-0. O Botafogo da Paraíba bateu o Motoclube por 3-2. Fortaleza e Cuiabá ficaram no empate em 1-1. Pelo Grupo A, o CSA é líder 27 pontos, em segundo o Sampaio Corrêa 25, em terceiro Fortaleza 23, fechando o G4, Salgueiro com 20 pontos ganhos. Pelo Grupo B, o Ipiranga venceu o Mojimirim em Mojimirim por 3-0, o Tupi bateu o Macaé em Juiz de Fora por 1-0, Volta Redonda venceu o Bragantino no Raulino de Oliveira 1-0, o Joinville no interior catarinense bateu a Tombense 2-0 e o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em Ribeirão Preto para o São Bento de Sorocaba por 2-0. O São Bento é líder do Grupo B, 23 pontos, ao lado do Tupi, que também tem 23 pontos. E terceiro Ipiranga 21, fechando o G4, Botafogo, que também tem 21 pontos.
Valeu, tá aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de falar do Flamengo.
Rafael Monteiro,
é ele mesmo. Fala lá, Rafa.
4 jogos sem vencer, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0 no Independência e saiu do G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Galo subiu 5 posições. Com os 3 pontos, está na 10ª posição na tabela e tem 26 pontos. Os gols da partida foram marcados por Fábio Santos de pênalti no primeiro tempo e Rafael Moura ampliou na segunda etapa. destacando que o Flamengo jogou com um a menos desde os 6 minutos do segundo tempo, já que Trauco foi expulso. Após a vitória em cima dos cariocas, o técnico Rogério Micali fala que o importante é ter atenção durante todo o jogo.
Nós estamos conversando sempre que a concentração durante 90 minutos é importante. Nós estamos vivendo um momento difícil e alguns detalhes que estavam acontecendo com a gente, às vezes até no momento de fazer os gols, que nos estava tirando alguns resultados melhores. Em relação à concentração, à intensidade de jogo, mesmo nos jogos que nós não ganhamos, houve por parte da equipe. Faltou alguns detalhes para em outros momentos conseguirmos a vitória, como eu falei. Mas eu acho que a equipe está de parabéns pela entrega, por hoje as bolas entraram, né? A postura da equipe, ela vem evoluindo, como eu já falei anteriormente.
E o técnico interino, Jaime de Almeida, tenta explicar o porquê do Flamengo não ter engrenado no Brasileiro.
Olha, eu acho que trabalho e empenho não faltou. O Corinthians fez uma quantidade de pontos enorme, que é muito difícil algum clube fazer igual. Está de parabéns, isso não tem jeito. Mas eu acho que o Flamengo, o Atlético, oscilou muito e com isso a confiança principalmente caiu um pouco. Eu acho que tem que recuperar no segundo turno. A briga vai ser intensa pelas vagas da Libertadores e o Flamengo tem que estar com essa briga.
O rubro-negro é apenas o 7º colocado e está a 18 pontos do Corinthians, líder do campeonato, com um jogo a menos. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
E a diretoria do Flamengo já anunciou a contratação do colombiano Reinaldo Rueda, que está inclusive fazendo treinamento com o seu time. Já vai dar entrevista coletiva lá no Ninho do Urubu. A entrevista à TV Fla, o novo comandante do Mengão, falou sobre a oportunidade de comandar o mais querido do Brasil.
Bueno, antes que todo, feliz, muito complacido de estar acá em Flamengo, ter essa distinção.
Antes de tudo, estou muito feliz e satisfeito de estar aqui no Flamengo, de ter esse privilégio de ser escolhido para esta responsabilidade de dirigir o maior clube do Brasil. Com toda essa história e trajetória que tem o Flamengo, penso que é uma grande honra para nós como comissão técnica. É um grande orgulho como colombiano de estar aqui com esta responsabilidade. Espero cumprir todas as expectativas e conquistar os objetivos que nos foram traçados e também espero corresponder a toda a expectativa da torcida.
Chegar às metas que nos propongamos e poder corresponder a lo que é a ilusão e a expectativa da afición.
Jorge Van Burg, qual a dificuldade que o Reinaldo Rueda vai ter no comando técnico no Flamengo?
Acertar o time, né? O time do Flamengo tá mal, conforme ficou comprovado ontem. Não consegue se ajustar e ele vai ter que acertar esse time. A questão é a seguinte, o problema também é que o time do Flamengo foi supervalorizado. O Flamengo contratou um monte de jogadores e achou que tinha o melhor time do país. Não tem, são jogadores, alguns bons jogadores e outros não tanto. Então é isso, a irregularidade do time está aí, né? Então o Rueda pode ser que dê certo, é uma tentativa, né? Como certo. Outros técnicos que já passaram pelo Flamengo nessa gestão Bandeira, ele já contratou 10 e demitiu 9. O que não foi demitido foi o Muricy Ramalho, que saiu por motivo de saúde. Certo. Então, o Rueda sabe que está correndo risco. Ele trouxe, inclusive, dois assistentes de confiança dele, que é para não ter surpresas, né? Não ter problemas. É um técnico caro. Segundo que eu li, R$500 mil de salário e mais os custos dos dois assistentes. Quer dizer, não vai sair por menos aí de uns R$800 mil para o Flamengo.
Valeu.
Uma tentativa.
5h42, a gente volta já.
Mundo da Bola. Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
Acredite no Rio, acredite na paz. Vamos voltar a ser uma cidade maravilhosa.
No Mundo da Bola.
Carlos Bache.
Vem comigo na reta final do programa No Mundo da Bola, 18 horas, 6 horas em ponto, tem as notícias pelo Brasil, pelo mundo, um repórter nacional para você, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a Rede Nacional de Rádio, falando agora do esporte, 5h44.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
No Mundial de Atletismo em Londres, o Brasil conseguiu uma única medalha, com Caio Bonfim na prova de 20 quilômetros da marcha atlética. Na prova dos 50 quilômetros, no masculino, o ouro ficou com o francês Johan Diniz, com o tempo de 3 horas, 33 minutos e 12 segundos, batendo o recorde do campeonato. Dois japoneses completaram o pódio. Hiroki Arai ficou com a prata e Kei Kobayashi com o bronze. Pela primeira vez na história do Mundial, foi realizada a prova dos 50 quilômetros no feminino, com a participação de 7 atletas. A portuguesa Inês Henriques ficou com o ouro, com o tempo de 4 horas, 5 minutos e 56 segundos, batendo o recorde mundial da prova, uma vez tendo sido realizada pela primeira vez, ela estabeleceu marca. Duas chinesas completaram o pódio, Han Yin com a prata, Juqing Yang com o bronze. A brasileira Nair da Rosa não completou a prova. E na prova dos 20 quilômetros no masculino, veio a única medalha do Brasil, como já falei, com Caio Bonfim. Exatamente um ano e um dia após ter sido quarto lugar nos Jogos do Rio de Janeiro, Caio foi medalha de bronze com tempo de 1 hora, 19 minutos e 4 segundos.
Agora é a hora da Série D do Campeonato Brasileiro. 5h45, Bruno Mendes.
Hora de destacar a Série D do Campeonato Brasileiro dentro desse programa No Mundo da Bola. E três equipes conquistaram acesso à Série C em 2018 e também estão classificados para as semifinais da competição. O Globo do Rio Grande do Norte venceu o RT por 1 a 0, repetiu o placar, só que o RT havia vencido em Minas Gerais, por isso o jogo foi para os pênaltis. O Globo do Rio Grande do Norte levou a melhor, venceu 3 a 2, está nas semifinais da Série D e classificado para a Série C do ano que vem. O América de Natal, com cenas lamentáveis na Arena das Dunas, com invasão de torcedor e tudo mais, foi eliminado ao empatar com o Juazeirense da Bahia em 1-1. O Juazeirense havia vencido o primeiro jogo por 3-0, por isso conseguiu o acesso e a classificação. O Atlético Acreano, no estádio Florestão, em Rio Branco, empatou com o São José do Rio Grande do Sul em 1-1. Primeiro jogo, o Atlético Acreano havia vencido 1-0, por isso o time do Acre está classificado e está com acesso garantido na Série C. Logo mais, 21h, teremos a última vaga sendo definida. Operário de Ponta Grossa do Paraná e Maranhão jogam no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. No primeiro jogo, o Operário venceu por 3-1.
Valeu, em termos de momento estádio, só para lembrar que a técnica da Seleção Brasileira Feminina, Emily Lima, relacionou 22 jogadoras para mais uma etapa de trabalho regional na Granja Comari, em Teresópolis. Dessa vez, as atletas chamadas atuam na região nordeste do país. 5h47.
Nacional Jornalismo.
Brasil e Estados Unidos jogam nessa terça em amistoso do vôlei masculino. Bianca Paiva.
Os jogadores das seleções brasileira e americana de vôlei masculino desembarcaram na madrugada desta segunda-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Os atletas foram recepcionados por alguns torcedores e em seguida pegaram um ônibus para o hotel na zona oeste da cidade, onde ficaram hospedados. A partida será nesta terça-feira na Arena Amadeu Teixeira, às 8 da noite, horário local. 10 mil ingressos foram disponibilizados para venda. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do ginásio ou no endereço eletrônico tudus.com.br. Vou soletrar tudus, T-U-D-U-S. Os valores variam de acordo com os setores da arena e vão de R$ 40 a R$ 100, preço de meia entrada. Quem não é beneficiário de meia entrada deve levar 1 quilo de alimento não perecível. O jogo é organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol, com o apoio da Federação Amazonense de Voleibol e da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. No primeiro amistoso entre as duas seleções neste domingo em São Paulo, o Brasil venceu os Estados Unidos por 3-0. Os dois times se preparam para a Copa dos Campeões, que será realizada em setembro no Japão. Da Rádio Nacional em Manaus, Bianca Paiva.
Valeu então, olha aqui, só para você mandar o seu recado pelo Face, o Twitter, nosso WhatsApp ou até mesmo pelo nosso telefone. O WhatsApp está à sua disposição aqui, é o 997849503, o Twitter no arroba BBC Esporte, facebook.com/ Rádio Nacional Rio, Botafogo e Flamengo. Quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil? Só você mandar o recado, Luiz Ferreira, ali aqui, 5h49.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A segunda Copa do Mundo, de 1934, foi na Itália. Depois de um longo processo para tomada de decisão, em que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu 8 vezes para escolher a Itália como país anfitrião da segunda Copa. Isto aconteceu em 9 de outubro de 1932. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo por decisão unânime dos 29 membros. A candidatura italiana ganhou força após a desistência da Suécia. O ditador fascista Benito Mussolini fez questão da Copa ser na Itália para provar a superioridade do fascismo italiano e designou o general Giorgio Vaccaro para a missão de negociar com a FIFA. O governo italiano garantiu que o dinheiro não seria problema e investiu nada mais nada menos que 3 milhões e meio de liras no torneio. E as seleções que participaram? Quais foram? Quantas foram? Mas isto é assunto para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Nacional da Copa sempre para você, o Mário Silva com as histórias da Copa e o Maurício Costa sempre com a notícia da Copa do Mundo Rússia 2018. A Nacional vai lá e vai acompanhar a Copa do Mundo para você. 5h51.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Botafogo venceu o Grêmio, já pensa no duelo contra o Flamengo e quem traz as notícias é o repórter Rodrigo Ricardo RR.
Já está definido o árbitro da primeira partida entre Botafogo e Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. Será o gaúcho Anderson Daronco. O juiz é do quadro FIFA e tem a missão de conduzir o jogo, que acontece nesta quarta noite no estádio Nilton Santos. Após a vitória contra o Grêmio neste domingo por 1-0, na abertura do retorno do Brasileirão, o Botafogo já voltou aos treinos para encarar o Flamengo. A maioria dos titulares foi poupada nesta partida de domingo. Entre os poucos titulares presentes no jogo contra o Grêmio, destaque para Gatito Fernandes, que defendeu mais um pênalti, o 7º nesta temporada. Para o técnico Jair Ventura, a breve menção do nome do paraguaio já faz tremer a perna dos cobradores de pênalti.
Você vai bater, você olha o Gatito, meu amigo, fala, caramba, e agora? É a mesma coisa com o Jefferson, são dois grandes goleiros, e eu sinto isso, como você falou aqui no treino. Aí os caras perdem o gol assim, os caras falam, cara, mas era o Gatito. Eu vejo ele falando baixinho assim. Aí o outro pega, pô, faz o gol. Aí o cara, cara, mas era o Jefferson. Não dá, verdade. Então é, a gente fica super bem servido. Estão com dois grandes jogadores, dois grandes goleiros que estão em excelente fase. E é o que eu falei, isso facilita um pouco minha vida, porque a minha escolha, eu tenho certeza que vou estar fazendo uma escolha boa, porque os dois estão muito bem.
Cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos para o Clássico. O mando de campo é do Botafogo. Portanto, os rubro-negros só têm direito a 10% dos 40 mil ingressos colocados à venda. A média de público do Botafogo, até agora na Copa do Brasil, é de 10.455 torcedores presentes. Rodrigo Ricardo, para o programa No Mundo da Bola.
Meu querido Jorge, é você que inclusive foi citado ontem no Cara a Cara, que o Bruno Mendes falou, como o Jorge Ramos, eu começo a dar zero no árbitro para depois melhorar a nota dele. Anderson Daronco para a final, para a primeira semifinal.
Zero.
É zero?
Não, não é esse.
Meio.
A gente faz uma expectativa, o Anderson Daronco é um árbitro experiente, né, que... acho que a maior parte das atuações dele são atuações fortes, com a presença da disciplina e das regras do jogo. Então, acho que ele é um bom árbitro. A indicação é boa. É claro que tem uma dinâmica do jogo e que a gente só pode avaliar, obviamente, depois que o jogo acontece ou no decorrer dele. Mas, a princípio, ele é um árbitro que merece toda a confiança.
Agora, ele é mais disciplinar ou mais técnico?
Eu acho que ele é um árbitro disciplinador.
Mais, né?
Ele é um árbitro disciplinador. E alia também essa parte técnica. Ele é um equilíbrio, né? Porque o árbitro é um equilíbrio disso tudo. Eu gosto, assim, a maior parte das vezes que eu trabalhei o Anderson Daronco e a tudo que eu acompanhei também, mesmo não estando trabalhando, ele se saiu. Então tem um saldo positivo.
Começaria de 5, pelo menos.
Vamos por começar de 5.
5:54. Você vai conferir Santos e Fluminense. O nosso Ricardo Mazzella vai estar informando tudo aqui no Sintonia Rio com a nossa querida Gláucia Araújo. Santos e Fluminense começa às 8 horas no Pacaembu, última partida dessa 20ª rodada. Vamos conferir então os detalhes desse jogo com ele, Rafael Monteiro.
Às vésperas do jogo contra o Santos, na noite desta segunda-feira, o Fluminense anunciou a contratação do atacante Robinho, que estava no Figueirense e pertencia ao Atibaia de São Paulo. O jogador fechou por 4 temporadas com o tricolor carioca. Além de Robinho, o volante Richard, também da Atibaia, chega ao time das Laranjeiras e fechou o contrato até o final do ano. Sobre o Campeonato Brasileiro, o zagueiro Henrique fala em relação à posição do time na competição, no momento 11º colocado com 26 pontos.
Nesse primeiro turno de brasileiro, muitas lesões graves, né, de muito tempo de recuperação. Eu acho que a gente poderia ter feito muito mais, acho que jogos que a gente poderia ter ganho, até mesmo empatado. Eu acho que alguns pontos ficaram para trás que podia ter feito muita diferença. Eu acho que, mas a gente não pode reclamar, acho que foi num primeiro turno de muita superação, como eu disse, dentre todas essas coisas que aconteceram, de desfalques, lesões. Muita garotada, né? Subiu de uma vez para nos ajudar, onde é meio difícil num brasileiro você colocar, né, os meninos subindo direto para ir já jogar. Um campeonato brasileiro onde tem uma força muito grande, precisa assim de uma mescla, né? Essa mescla de jogadores mais experientes, jogadores mais novos, mas está superando com todas essas coisas que aconteceram. E sim, eu acho que a gente poderia ter buscado um pouco a mais. A gente sabe disso, sabe das coisas que aconteceram nesse primeiro turno, como eu disse. Agora é ver tudo que a gente fez de bom, tirar o que a gente fez de bom e de ruim também, para que a gente possa fazer um grande segundo turno.
O Flu deve começar jogando 8 da noite contra o Santos no Pacaembu, com Júlio César no gol, na direita Lucas, dupla de zaga Henrique e Renato Chaves, na esquerda Marlon. No meio campo, Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa. No ataque, Wellington Silva e Henrique Dourado. Já o Santos, do técnico Levir Cupi, vai entrar em campo com algumas modificações. David Braz, Copete e Bruno Henrique serão poupados. O Peixe deve começar jogando 8 da noite com Vanderlei no gol, na direita Vitor Ferraz, dupla de zaga Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo, na esquerda Zeca. No meio campo, Alisson, Léo Cittadini e Lucas Lima. No ataque, Vladimir Hernandes, Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe, Santos e Fluminense. Esse jogo, o que você espera?
Favoritismo do Santos. O Santos é um time que está bem melhor do que o Fluminense. O Fluminense demonstra muita irregularidade. E se o Fluminense conseguir um empate, já é um grande negócio.
E você está trabalhando com quem hoje?
Hoje com o vascaíno Celso Ribeiro do Amorim.
Não tem nenhum rubro-negro aí não, botafoguense. Só tem vascaíno, palmeirense, são paulino.
É difícil achar um rubro-negro.
Walter Lima sim, Walter Lima é Flamengo.
Ah sim, o Walter Lima é. Ele tem, o
Luciano Barroso que é Botafogo.
O Luciano Barroso é Botafogo, o Gasparzinho é Botafogo também.
Então tá, né? Certo, então. Ô Jorge Ramos, Santos e Fluminense, o que você espera?
Eu acho que o Santos é uma equipe melhor do que a do Fluminense. O Fluminense convive com muita irregularidade devido a todos os jovens que estão integrando. Então acho que o Santos leva um certo favoritismo.
Luiz Ferreira, detalhes finais, lembrando que o Rueda vai ter que decidir o seguinte: se vai ser o Thiago Muralha no gol, o Vaz ou o Juan na zaga e o substituto do Everton Ribeiro. Ele vai ter que definir isso aí.
Depois você pergunta que os rubro-negros sumiram, né, Borges? Mandar um abraço aqui pro Luciano Barreto, a Márcia Silvana Patrício, a Isabela Guedes, o Rogério Catelli, a Camila Silva, Maria do Céu da Silva Neri, todo mundo interagindo conosco aqui nas nossas redes, aqui na Rádio Nacional. Última informação, Borges. Paulo César Guzmão é o novo treinador da Portuguesa de Desportos. Vai tentar o título na Copa Paulista para voltar para a Série D.
E o Paulo Baia também, né?
Tá no Toledo, lá do Clube do Paraná. Paulo Baia é o mito, a lenda, treinador.
Tá certo. Então, Jorge, você está daqui a pouquinho no estádio, né?
Daqui a pouquinho estarei lá no estádio. Uma boa noite a todos e até lá.
Um abraço para você, Jorge Mambuco.
Para você também, Carlos Borges, para os ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil.
E vem aí o Repórter Nacional, tá certo? Você curtindo as notícias pelo Brasil e pelo mundo. No Mundo da Bola, volta amanhã no seu horário das 5 da tarde. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.